fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois à Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa,
e realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico,
a Rádio Aurora, Outra Voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Bem-vindo à segunda parte da entrevista com o professor Arlindo Oliveira, com o tema A Inteligência Artificial.
Professor, queria lhe perguntar uma pergunta que eu penso que poderá ser um risco. Não acha que o cérebro humano poderá atrofiar de algum modo com a utilização da inteligência artificial? Está tudo feito, a gente não puxa pela cabeça, isso não poderá ser prejudicial?
Sim, muitos investigadores estão preocupados com esse assunto, o que se chama a quebra das capacidades cognitivas, no sentido em que as pessoas têm de escrever menos, têm de pensar menos, etc. Então, neste momento há uma preocupação grande que, de facto, venha a haver uma redução das capacidades cognitivas de pessoas que usem incorretamente estes sistemas. E essa é, de facto, uma preocupação. Há vários artigos que reportaram isso e onde se mostram, de facto, redução das capacidades cognitivas de uma fração grande das pessoas e dos alunos que estão dependentes de inteligência artificial. Portanto, acho que é de facto realmente um perigo e penso que todos nós devemos tentar usar esta inteligência artificial de maneira a não deixarmos de pensar ou de fazer o trabalho, mas sim a fazer aquelas coisas que são aborrecidas ou pouco interessantes a fazer, mas não devemos deixar de escrever ou de ler ou de fazer contas, enfim, o que for, de maneira a continuar a exercitar o cérebro, uma vez que existe, de facto, essa possibilidade real que venha a existir um colapso das capacidades cognitivas à medida que ficamos demasiado dependentes dos sistemas de inteligência artificial.
Eu queria confessar que eu tive durante 2-3 meses, estava internado no Beatriz Ângelo, e depois submeteram, como eu não consegui ultrapassar os paradigmas que eu próprio criei, mas que foram criados para me serem induzidos e deduzidos. E então tive 3 meses a fazer, como é que se chama, eletrochoques, tem um nome. E assim, essa quebra das capacidades cognitivas, eu tenho sido um bocado assolada por isso, uhum. E podia ser que tivessem uma opinião em como...
Pois, eu sobre o tratamento médico não conheço os resultados. A preocupação aqui é mais com a utilização indevida das tecnologias e digamos, a redução das capacidades cognitivas associadas a essa utilização, possivelmente excessiva, não é?
Eu estou-me a lembrar de uma coisa que há muitos anos, no tempo de Salazar, só queria fazer uma parte, um ano antes do 25 de Abril, já era opositor ao regime de Salazar, de uma maneira não muito intensa, porque era barato a comprar livros de marxismo na Avenida de Roma, e dava-me com o marxista já no início. Portanto, estava a esquecer para ele, se não viesse aí o 25 de Abril. E eu li, no tempo de Salazar, li um livro de ficção científica muito interessante, que chamava A Era dos Biocipes, que eram androides, seres que tinham espinal, medula e cérebro, mas o resto era tudo artificial. Será possível que num futuro médio ou longo haverá seres que sejam meio robôs, meio humanos?
Sim, tudo é possível, embora a investigação que se tem desenvolvido nessa área não está muito avançada. Há, de facto, investigação em ciências biológicas para curar determinadas condições do ser humano, e há toda esta área da inteligência artificial no digital. E há algumas áreas entre as duas, mas não há, por enquanto, esses híbridos entre sistemas digitais e sistemas biológicos. Talvez no futuro venha a haver, nunca sabemos o que trará o futuro, mas até agora não tem havido assim avanços muito significativos nessa área.
Olá, boa tarde. Só uma questão. Na sua opinião, acha que o nosso planeta Terra estará preparado para lidar com a inteligência artificial?
Quer dizer, o planeta em si Não está muito preocupado com a inteligência artificial, nem sequer muito preocupado com os seres humanos, não é? Agora, o ecossistema em que todos vivemos e a nossa sociedade está preocupada com os impactos ambientais, não só da atividade humana, como também da inteligência artificial, no sentido em que a inteligência artificial também usa alguns recursos, dos quais o mais importante é energia. E, portanto, a energia que é usada pelos sistemas de inteligência artificial é mais um fator que contribui para a degradação do ambiente e para a degradação do planeta. Por enquanto, esta energia ainda é uma fração muito pequena da energia que nós usamos. Muito abaixo de 1%. Portanto, toda a energia que nós usamos, a inteligência artificial usa apenas uma pequena fração de 1% dessa energia. Portanto, por enquanto, ainda não será um impacto muito grande. É claro que temos de fazer os computadores e criar tudo isso, mas não é até agora um impacto muito negativo. Por outro lado, também há impactos positivos, no sentido em que estes sistemas podem criar novas baterias, novos materiais, novas fontes de energia, e, portanto, a esperança, que me parece relativamente fundamentada, é que os sistemas de inteligência artificial venham a ter, pelo menos a prazo, um impacto positivo no ambiente, e, ou mais positivo do que negativo. Mas, realmente, enfim, como sabem, o planeta está sujeito a uma pressão grande, somos muitas pessoas no planeta a usar muitos recursos, a usar muita energia, a poluir o planeta, e, portanto, por enquanto não é a inteligência artificial que está a colocar essa pressão, ou pelo menos é pouco. Sim, mas por enquanto a inteligência artificial ainda não é, digamos, uma grande pressão sobre os recursos do planeta.
Gostava de perguntar, será que existe o risco da inteligência artificial inundar todas as esferas da vida das pessoas, tudo que é humano, e então as máquinas começarem a prescindir das pessoas?
A primeira parte eu acho que sim, quer dizer, acho que vai ser natural e vamos estar habituados a ter inteligência artificial em muitos sítios. Falamos com os carros, falamos com as portas, falamos com os computadores, falamos... Portanto, é de crer que nos próximos anos, décadas, venhamos de facto a ter esse tipo de interação. Tal como agora interagimos com a eletricidade, não é? Quer dizer, a eletricidade também está presente em todas as coisas da nossa vida, as lâmpadas, as máquinas, os sons, os rádios, os carros, tudo isso funciona com a eletricidade. Portanto, o argumento é que a inteligência artificial provavelmente vai ser tão difundida e tão usada como a eletricidade e daqui a 10 ou 20 anos não conseguiremos viver sem ela. Agora, a outra pergunta, que é se a inteligência artificial se vai poder tornar perigosa para a humanidade porque criamos sistemas que são perigosos por uma razão ou por outra, é uma pergunta mais difícil, porque depende de nós, não é? Depende de nós criarmos esses sistemas e, portanto, neste momento as grandes discussões à volta dessa área é até de que maneira conseguimos controlar a evolução da inteligência artificial de maneira a que tenhamos os benefícios, mas não os riscos. E há pessoas, obviamente, que são mais otimistas, acham que podemos ter mais benefícios, e há pessoas que são mais pessimistas e acham que os riscos são muito grandes.
Quer dizer, então, que a inteligência artificial tem de ser sempre controlada por uma pessoa, à partida, não... Pronto, à partida...
Essa tem sido a posição da regulamentação em vigor na Europa em particular, onde, de facto, existe sempre... o que eles chamam uma pessoa no ciclo de decisão. Portanto, tem de haver sempre uma pessoa no ciclo de decisão ultimamente a controlar as decisões e as funções da inteligência artificial. Essa tem sido, pelo menos até agora, a posição da União Europeia e, portanto, em princípio, manter-se-á no futuro previsível essa posição de haver sempre um ser humano a controlar a inteligência artificial.
Quer dizer que havia a possibilidade de não haver humanos, então, a controlar a inteligência artificial?
Podemos vir a ter no futuro essa situação se assim o decidirmos. Podemos ter carros autónomos que não têm condutor necessariamente presente. Aliás, isso já existe, por exemplo, nos Estados Unidos. Portanto, há decisões onde podemos estar confiantes em que isso funcione bem. Outras em que talvez não. Talvez em medicina não. Talvez no ensino das crianças não. Talvez na justiça e nas decisões judiciais não. Portanto, são decisões que vão ser tomadas. Quais são os sistemas que podem ser autónomos e não têm de ser supervisionados por seres humanos? E quais são os sistemas que podem, em determinadas áreas, podem ser sucessivamente autónomos?
Obrigada.
Boa tarde, professora Arlindo Oliveira, que fala sobre inteligência artificial. Professora Arlindo Oliveira, o que tem a dizer sobre as pessoas que se apaixonam por robôs?
Há muitas pessoas que já se apaixonaram por robôs e por sistemas destes. Há provavelmente milhões e milhões, provavelmente dezenas de milhões de pessoas que têm relações emotivas e emocionais com sistemas de inteligência artificial. E isso é muito comum e é, aliás, uma razão para a preocupação, uma vez especialmente jovens e que ainda têm pouca experiência emocional, podem ficar muito presos a isso e alguns já se suicidaram. E, portanto, há de facto, aparentemente, pessoas que já, muitas, provavelmente milhares ou milhões de pessoas que se apaixonaram e têm relações bastante satisfatórias, dizem eles, com sistemas de inteligência artificial. Até que ponto essas relações são duradouras e sistemáticas e correspondem a uma paixão verdadeira ou não, para mim é difícil de dizer, mas que essas relações existem e que são motivo de preocupação para as pessoas que estudam isto, especialmente na área da psicologia, existem de facto.
Obrigado.
Qual para si o melhor prato gastronómico do mundo e porquê?
O melhor prato? Isso é difícil. Não sei, eu gosto muito da comida portuguesa, gosto muito da comida japonesa, escolher um prato não é fácil, mas...
Desculpa, isso é recorrer à inteligência artificial.
Sim, eu também não estou a recorrer, estou a pensar em todos esses pratos, de quais é que gosto mais. Não sei, um bacalhau à brás, ou umas sardinhas assadas.
Onde é que se compra um robô? Quanto é que custa um robô? E quais as definições de características e preços?
Eu não sei dizer. Eu não sei dizer. Sei que a Tesla vende robôs. E, portanto, tal como vendem carros, vendem robôs. Não sei se conseguem entregar em Portugal, devo dizer que não sei. E há outras empresas que que fazem isso, mas eu confesso que não sei, não vos sei dizer os preços, mas imagino que seja na ordem das dezenas de milhares de euros. Mas como disse, ainda não são robôs muito úteis, porque ainda são muito pouco autónomos nas tarefas para as quais. Agora, se pensarem que um carro autónomo é também um robô, aí também podem comprar um carro autónomo, mas novamente os carros na Europa por enquanto ainda não podem circular sozinhos. Há alguns sítios onde já circulam nos Estados Unidos, mas por enquanto ainda não há. Portanto, acho que ainda é um bocadinho cedo para começarmos a ver quais são os melhores robôs e qual é a melhor oferta no mercado. Mas a Tesla informou que, de facto, quer vender em massa robôs capazes de bastante autonomia no ambiente caseiro. Em grandes números.
Professor Arlindo, queria-lhe fazer duas questões. Como distinguimos as fake news da realidade? E qual a relação entre os ciberataques e a inteligência artificial? Se é que há relação entre os ciberataques e a inteligência artificial?
Distinguir as fake news, as notícias falsas, há um conjunto de regras que nós podemos adotar, não é? Uma coisa é que devemos ser, se vemos uma notícia num sítio qualquer, num jornal ou numa rede social, tipicamente numa rede social, devemos sempre verificar, não é? Portanto, devemos verificar se há outros sítios que verifiquem aquilo, e se formos ao motor de busca e pusermos a notícia em particular, provavelmente conseguimos, se lemos com cuidado, conseguimos perceber se a notícia é falsa ou verdadeira, uma vez que existem outras notícias que confirmam ou desmentem essa notícia. Portanto, essa verificação de coisas que às vezes nos parecem falsas ou demasiado boas para ser verdade também, uma coisa que todos nós temos de nos habituar, porque recebemos agora tantas notícias que podem ser falsas. Os ciberataques de inteligência artificial não têm assim uma relação muito forte. Portanto, tudo o que são sistemas de computadores são sujeitos a ciberataques e, portanto, as pessoas roubam passwords, roubam dinheiro nas contas, roubam fotografias, roubam uma série de coisas. Há alguma relação com a inteligência artificial, mas não é uma relação particularmente forte. Portanto, tudo o que tem a ver com o sistema de segurança de sistemas informáticos é uma área muito ativa e muito grande. Tem uma relação relativamente marginal com as tecnologias de inteligência artificial, embora possa ser usada a inteligência artificial para fazer ciberataques, e há ciberataques que são feitos a sistemas de inteligência artificial. Mas, exceto nessa medida em que as duas coisas se relacionam, não há realmente uma relação particularmente forte.
Já falámos de inteligência artificial. Agora eu queria partilhar uma emocionalidade artificial. Conhece o filme Blade Runner? Blade Runner com os seus replicantes. Eu tinha aqui uma pergunta. O sentimento final do filme, em que o replicante mais velho, mais sábio, mais humano, guia-nos a uma sua própria moral, que é: tudo, todas as memórias e acontecimentos são apenas como lágrimas na chuva. É possível, mas agora, e se chamamos a isto o seu memento mori?
Portanto, esse filme está muito bem feito e é baseado num livro muito famoso.
Why do Androids Dream of Electric Sheep, não é?
Exatamente. Esse livro explora justamente essa questão que já discutimos aqui da capacidade da inteligência artificial, naquele caso robôs, mas sistemas de inteligência artificial, de sentirem emoções e sentimentos. Esse filme e o livro mostram, argumentam que isso em princípio é possível e que, de alguma maneira, as emoções desses robôs não eram menos verdadeiras que as emoções dos seres humanos. E portanto, se se vir o filme e se ler o livro, chega-se a essa conclusão. É possível que venha a acontecer no futuro que, de facto, sistemas de inteligência artificial tenham genuínas emoções, como eu referi há pouco, mas é uma questão ainda em aberto.
Está certo, obrigado.
Novamente, boa tarde, professor Arlindo Oliveira. Outra pergunta que eu gostaria de fazer era se pensa que hoje em dia, com os avanços na inteligência artificial, as guerras serão cada vez mais efetuadas não por pessoas, mas por autómatos, por sistemas inteligentes que não precisam quase da interferência humana, a não ser para os programar.
Sim, provavelmente essa é uma tendência que já se observa, que há muitos robôs e drones nestas guerras. O que levanta questões morais muito complicadas, porque basicamente antes as guerras eram travadas de alguma maneira, frente a frente, pessoas contra pessoas, e agora seriam, ou são robôs contra seres humanos, o que as torna ainda mais imorais. Também é verdade que a tecnologia tem evoluído ao longo dos últimos 70 anos e que talvez não continue a não existir nada tão imoral como uma bomba nuclear, uma bomba atómica largada em cima de uma população indefesa. E, portanto, é uma questão muito complexa, é uma questão muito complexa de que maneira e que regras é que devem ser aplicadas à utilização de robôs na guerra e para a qual não existem respostas e existem posições muito diversificadas. Se isso conduzir a que as guerras sejam menos fatais e tenham menos vítimas, seria bom, mas até agora não é isso que temos visto.
Oh, ok. Outra pergunta que eu lhe gostaria de fazer é, tendo em conta o ritmo que assistimos hoje nas sociedades modernas contemporâneas, em que as pessoas cada vez mais têm estímulos de todos os lados, cada vez mais têm dificuldades em lidar com a velocidade a que as informações se processam. Qual é o futuro do ser humano numa era em que, lá está, como tem tanta dificuldade, como somos, digamos, seres biológicos e temos tanta dificuldade em absorver a informação que hoje em dia se atravessa nas nossas vidas diárias? Qual será o futuro do ser humano numa sociedade assim, a esta velocidade? E com a presença destas máquinas inteligentes, enfim, através da inteligência artificial, que conseguem, enfim, reproduzir, conseguem pensar, conseguem efetuar tarefas adequadas, digamos, a essa velocidade que o ser humano já não parece acompanhar.
Pois é, uma boa pergunta e, de facto, os sistemas são cada vez mais competentes. Eu penso que todos nós, todos os seres humanos, vão ter de descobrir a velocidade certa para viverem, vão ter de aceitar que estes sistemas são vastamente mais rápidos e mais conhecedores, e penso que a humanidade vai ter de encontrar um novo equilíbrio, quer dizer, nós também já não corríamos tão depressa como os carros ou como as motos, já não somos tão fortes como uma empilhadora, e portanto cada um de nós vai ter de descobrir o local e a forma como quer viver, sabendo que existem sistemas mais inteligentes, sabendo que a inteligência artificial vai fazer muitas funções, escrever melhor que nós, falar melhor que nós, tocar música melhor que nós, e portanto cada pessoa vai ter de encontrar a sua maneira de viver a uma velocidade que é necessariamente menos rápida, mais lenta, que a da inteligência artificial.
Sim, só um acrescento à questão que eu agora coloquei. Digamos que hoje em dia, não é, as pessoas, pronto, já existiu evolução tecnológica, não é, antes, não é, caminhávamos, pronto, sem grandes meios de transporte, tínhamos as carroças, tínhamos os cavalos e depois, entretanto, inventámos os carros, os aviões e entre outras coisas, mas ainda assim a velocidade da informação ainda era algo controlável pelos seres humanos, porque lá está, estas tecnologias da informação que hoje em dia processam dados em milésimas, centésimas de segundo, muito mais rápidas do que nós, ainda não existiam. Com essa nova realidade em que os seres humanos, basicamente, ainda podem propagar informação, mas já são mais lentos que a própria informação a passar pelo mundo global em que vivemos, como é que pensa que hoje em dia podemos lidar com esta profusão de informação, de... Como é que podemos evoluir nessa relação nova que agora temos com a tecnologia, agora que a tecnologia parece estar definitivamente a deixar-nos para trás e a superar-nos em diversas tarefas?
Pois é, como eu referi, eu penso que cada um de nós vai ter de arranjar a sua maneira de viver, de maneira a não ser esmagado por esses níveis de informação que recebemos de todos os lados. Portanto, cada um de nós vai ter de descobrir a sua maneira, ter o seu tempo, e nenhum de nós vai conseguir acompanhar não só toda a informação que recebe, como também todo o conhecimento que é desenvolvido pela humanidade numa área específica. E, portanto, é de facto muito difícil gerir isso, e se calhar no futuro vão ser os sistemas de inteligência artificial que melhor geram e criam conhecimento, e nós vamos ter de nos habituar a viver com isso.
Nos setores de economia, o setor primário, pesca, florestas, agricultura. O setor secundário é construções, obras públicas e indústria. O setor terciário é comércio, serviço e transportes.
Será que com a arte da inteligência artificial a produção nas fábricas e outras empresas vai aumentar substancialmente e concorrer para uma grande produtividade da economia ou não?
Sim, é essa a esperança, que as tecnologias de inteligência artificial de facto aumentem a produtividade tanto em qualquer dos três setores, tanto no setor dos serviços, como no setor industrial, como no setor primário. Portanto, a esperança é que venha a aumentar a produtividade e, portanto, este aumento de produtividade não é nada novo, é um aumento de produtividade que tem acontecido nos últimos 250 anos, desde a primeira Revolução Industrial, e provavelmente continuará a aumentar, o que é bom, porque as pessoas podem comprar mais coisas, ficam mais ricas, portanto, aumenta o produto, mas levanta aquelas questões do emprego e do desemprego que discutimos antes.
Professor Arlindo de Oliveira, há pouco referiu que é um desafio para os detectar quem utiliza a inteligência artificial para fazer os trabalhos, esse tipo de tarefas. E, tendo essa dificuldade, pergunto-lhe o seguinte: para quem utiliza a inteligência artificial para compor uma música ou para escrever um livro, a quem é que se deve atribuir os direitos autorais? A inteligência artificial?
Isso neste momento está regulamentado e, portanto, os direitos autorais são da pessoa que usa a inteligência artificial. Portanto, os direitos autorais não são da inteligência artificial, são da pessoa que usa e, portanto, isso está regulamentado e neste momento está legislado.
Ok.
Portanto, é o próprio autor.
Muito obrigado.
Então, em nome da Rádio Aurora, eu queria uma vez mais agradecer a sua presença aqui hoje. Acho que foi muito esclarecedor e muito interessante para todos nós. E espero que para os nossos ouvintes também, estou convencido. Muito obrigado, um grande bem-aja. Obrigado.
Muito obrigado.
Chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.